Alô, você, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa semana. Mais uma vez a gente se encontra aqui nesse domingo ao vivo no YouTube, hoje dia 28 de abril. Muito obrigado pela sua companhia aqui e ao longo da semana. Sempre muito importante agradecer toda a nossa audiência, o pessoal que assiste a gente no YouTube ao longo da semana também, que comenta aqui nos posts e também no seu player de podcast favorito. Esse programa que é um oferecimento da Session, nossa parceira aqui. Nessas transmissões, uma semana muito importante para a gente, uma semana de pré-Giro de Itália. Nesse domingo, a gente teve até um Giro de Itália Ride Like a Pro, uma versão amadora, cheia de charme, que vai ser tema aqui também. Mas a gente começa brincando com um assunto que a gente mal terminou na semana passada: quem pode com Tadej Pogačar no Giro de Itália desse ano? A prova começa no próximo final de semana. A gente vai falar muito disso, a expectativa é enorme, a concorrência. De fato, não é a mais incrível, mas tem muita coisa boa, muita coisa pode acontecer. A gente vai falar muito do Giro de Itália aqui ao longo da semana, na Gregário. Nicolas Sessler volta depois de competir a volta às Astúrias, participa com a gente de um programa prévia do Giro. Eu também anuncio aqui a grata surpresa de que vai ter transmissão ao vivo no The Sports de todas as etapas, com Sydney White. Eu participarei também. Alguns convidados vão compor com a gente aí a logística dessas 21 etapas, mas é sempre um grande prazer ter essa opção, né? Falar em português sobre o Giro. Aliás, falando em português sobre La Vuelta, estava Ana Lídia Borba, que está com a gente aqui hoje mais uma semana. Ana, sempre um prazer, muito bem-vinda. A La Vuelta começou com tudo, né?
Boa noite, Leandro. Boa noite, ouvintes e quem está acompanhando a gente aqui ao vivo no YouTube neste domingo à noite. La Vuelta começou quente, né? Eles que têm, desde o ano passado, iniciado a prova com um contrarrelógio por equipes, que é uma coisa super rara, no pelotão, especialmente no feminino, né? A única prova que tem um contrarrelógio por equipes no World Tour feminino. E com muita emoção. No ano passado, teve decisão por 1 segundo. Em favor da Jumbo Visma, né, na época, e esse ano Visma Lisa Bike em segundo lugar por 9 centésimos de segundo, com uma prova realmente que foi ficando cada vez mais interessante, né? A EF Education foi a primeira a colocar uma marca significativa no dia, depois a Visma Lisa Bike fez um bom tempo, mas a gente sabia que as equipes que vinham para brigar mesmo pelo primeiro posto do dia vinham no final, né? Então tinha Lidl Trek, tinha SD Works, tinha Canyons Ram, então teve emoção realmente até a última chegada. E Gaia Realini, pequenininha, começando La Vuelta de camisa vermelha.
Pois é. Aqui o Bruno Vitor Veiga, sempre nosso companheiro aqui nas transmissões, elogiando o trabalho que vocês fizeram hoje na ESPN. Eu não pude assistir, mas eu tenho plena confiança de que foi realmente muito legal. Você, o Renan do Couto, o Celso participa das transmissões no masculino, né? Mas a gente aqui na semana passada brincou sobre a Gaia Realini. A gente falou ali sobre o quanto que seria curioso ela. E a Van Dijk no mesmo time, né? Porque a Van Dijk, ex-campeã mundial de contrarrelógio, uma grande potência, né? E o quanto que a Gaia, que não tem nem 1,60 m, não pesa 50 quilos nem de calça jeans molhada.
Não, essa é
Nem.
recorde, é 1,5 m e 38 quilos, né? Isso não é tamanho de adulto, vamos combinar.
Mas pedala muito, foi pódio ano passado, né? A gente sempre vai destacar a dificuldade dela no contrarrelógio, no plano, por ter as características físicas, né? Nem tanto por ela não conseguir mesmo, né? Ela é competitiva, mas conseguiu chegar muito bem, né? Veste a camisa de líder. Ali no final, você vai contar isso melhor do que eu. A sensação é de que ela fez tanto esforço ali que ela até dá uma olhadinha para a Elisa, tipo, ela ficou meio na dúvida se ela tinha que passar em primeiro ou não. Não sei o gestual ali no replay, se vocês conseguiram entender isso melhor, mas. Eu acho que nem ela estava imaginando pegar essa liderança tão cedo.
Não, eu acho que a gente até comentou na transmissão que o grande objetivo da Lidl Trek hoje era proteger a Gaia, né? Exatamente porque tinha gente do calibre da Ellen Van Dijk ali na equipe, né? Então, que fazia realmente muita diferença. Tinham duas contrarrelogistas muito fortes na equipe, a Elisa Longoborghini, que é uma atleta mais forte, e a Gaia tinha que realmente ficar guardada. Então, em todos os momentos que a gente viu a Trek em Senna, ela estava ali na última posição, penúltima posição, então sempre protegida o máximo possível para poder chegar junto com o time, né? Lembrando que contava para o resultado da equipe a quarta roda, né? A quarta atleta a cruzar a linha de chegada, sendo que vestia a camisa vermelha quem cruzasse primeiro. E se você ficasse para trás, né? Então você sobrasse da equipe, aí você fica com o seu tempo acumulado de etapa. Então ela não podia sobrar da Lidl Trek para ficar com o tempo da equipe. No final aconteceu uma queda na última curva, literalmente, que era um cotovelo. Tinham 7 curvas bem no comecinho da prova, e depois era uma linha reta de 7,5 km, um retorno, voltava 7,5 km, foi com vento contra, voltaram com vento a favor. E no final tinha um cotovelo. A Ellen Van Dijk foi para o chão, levou a Eleanor Backstead com ela e bagunçou tudo, né? Então a Elisa Longoborghini estava na frente, junto com a atleta australiana do time. E aí a Gaia, que estava no fundo, ficou naquela bagunça, conseguiu sair e veio acelerando. Elisa Longoborghini olhando para trás e segurando, porque só adiantava se passassem as 4. Só que nisso, quando a Gaia chegou, ela chegou já acelerando, né? E aí passando a Elisa Longoborghini, que teve que reacelerar e sprintar, e tanto que ela chegou jogando a bike.
Jogando a bike.
Um troll ali de sprint clássico. E, bom, poderia ser uma das duas ali com a vermelha. Ah. Acho que não fazia tanta diferença. Mas foi, eu acho que aquele gestual da Gaia foi no tipo assim, galera, cheguei, vamos. Eu tô na quarta roda, então não adiantava nada ela chegar sprintando e ainda deixar as meninas que ficaram esperando para trás, porque elas estavam numa velocidade mais baixa e tiveram que reacelerar. Mas, no final, como o tombo aconteceu dentro do último quilômetro, ainda pelo regulamento, a Trek foi beneficiada, então as duas atletas que ficaram, a Eleanor Backstead e a Ellen Van Dijk, ficaram com o mesmo tempo da equipe, né? Então hoje a Ellen Van Dijk, que foi a última a cruzar, cruzou até com uma bike de estrada ali no final, ficou com o mesmo tempo e está na 7ª colocação da classificação da Vuelta à Espanha.
Eu li que ela ia no hospital para fazer um check-up, para ver como é que estavam as coisas, para poder voltar, né, para... Vai ser muito útil, né? A gente tem aí mais 7 etapas. Sem ela é um pouco, é bem mais difícil, né? A gente já viu a Van Dijk ajudando e ajudando muito a Trek em outras voltas como essa. É um motorzão e, né? Vai fazer muita falta se ela não conseguir, né? Voltar.
Vai. A Volta à Espanha esse ano tem 3 etapas de montanha, tem 3 etapas duras. Então, por isso é uma volta particularmente boa para a Gaia, mas a Elisa Longoborghini está em grande fase e sobe muito também. Então, realmente, a Trek tem 2 capitãs ali e para ver quem vai no melhor dia. Só que essa Volta também tem uma etapa que é muito difícil tecnicamente para a Gaia, até mais do que esse contrarrelógio, que era uma prova curta, né? De 16 km e plana. Então, dá para você se virar no vácuo. A quarta etapa da Volta perde 1.000 metros. Elas largam de 1.200 e chegam em 200 metros de altimetria. Então tem 2 subidinhas ali no meio, mas é uma prova que vai ser muito rápida e provavelmente vai ter impacto de vento também. E a Gaia, pelo tamanho dela, ela é tão pequena que ela não consegue se posicionar bem na bicicleta. A menor bicicleta da Trek é grande para ela, então ela fica meio em pezona na bicicleta, ela não desce no drop, né? Ela não é uma atleta técnica em descida. Então, uma etapa como essa, se realmente for muito plana e se tiver trechos técnicos, pode complicar a vida da Gaia numa AGC, né? Então, para Trek, quanto mais gente tiver para trabalhar, para salvar, para estar na frente dela, para fazer uma linha num momento como esse, mais faz diferença.
E interessante isso, e a gente aguarda. É assim que se faz uma volta, né? Você coloca as ciclistas em situações de dificuldade variável para que não se saiba, não fique tão óbvio assim o resultado. Essa é curioso. A Gaia já se defendeu na crono, agora vai ter que se defender também na descida ao longo dos próximos dias. Aqui comentários ao vivo falando do capacete tubarão da Canyons-Ram, que não adiantou nada, aquele capacete da Giro.
Da Visma. Da Visma Bike também é.
Feio, né? Mas, enfim.
Horroroso. Agora... Não, mas se adiantou ou não. Bom, para a Canyon, se a gente considerar que a Canyon largou com 5 atletas só e fez 4º lugar a 8 segundos das líderes, eu diria até que pode ter dado uma boa ajuda. Na Visma foi realmente... Gente, 9 centésimos é uma coisa inimaginável, então, né, numa prova de quase 20 minutos.
É onde capacetes como esse fazem diferença, né? No caso, é que a Visma vive um ano tão complicado que na hora de pender para um lado, pendeu contra ela num desempate como esse. Agora, 2 coisas importantes para a gente fechar. A primeira é, As favoritas estão emboladas, a disputa está completamente equilibrada, ninguém vai ter que recuperar muito prejuízo, né, para as próximas etapas. Segundo, a equipe da Tota, a Bpink, que não correu com bike de contrarrelógio, né, uma situação que chama muita atenção. A gente já viu a UCI exigindo, né, algumas cronos quando curtas, não sendo categoria World Tour, a permissão, a obrigação das equipes World Tour também correrem de bike de road para tentar equilibrar, mas nesse caso, pelo volume do contrarrelógio, pelo tipo de prova, acabou que criou essa distorção, que certamente impactou no resultado delas, né? Não dá para negar que competir com ciclistas na bike de crono faz diferença, mas ao mesmo tempo também é uma equipe que não briga pela geral, né, Ana? Acaba sendo uma coisa que não muda tanto assim na vida da Bpink esse resultado, né?
Na verdade, tem dois pontos assim muito importantes a considerar. Bom, a Bpink Bondioiene não correu com bike de contrarrelógio porque a Oftini Matio, que é a patrocinadora de bicicletas deles, não faz bike de contrarrelógio. E aí eles compraram um quadro de contrarrelógio para o time que ficou preso na alfândega. Então, problemas similares ao que aos que acontecem aqui de vez em quando. Não chegou a tempo, né? Então elas não tiveram à disposição o quadro de contrarrelógio que elas esperavam ter. E particularmente nessa etapa fazia muita diferença, porque era plano igual uma mesa e era uma linha reta, né? Então não tinha setores técnicos em que, por exemplo, muitas curvas ou momentos em que a bike road pudesse de qualquer maneira ser benéfica nesse sentido. Elas todas estavam com clipe ali na frente da bike road. Estavam com roda disco, né, roda fechada, e estavam com capacete aero, ou seja, tudo arrumadinho, estavam com velotose, né, capinha de sapatilha, macaquinho, tava com setup, menos o quadro que realmente faz bastante diferença. Mas o outro ponto que faz diferença no, em desfavor da Bpink é que elas não têm atletas com caixa e experiência em contrarrelógio. Ali, quem andava bem em contrarrelógio era a Tota, realmente, e a Nora Jenkušová, que é a campeã eslovaca. Só as duas. Então, se você olha nas poucas fotos que tem do contrarrelógio do time hoje, estão as duas na frente o tempo todo, a Tota com uma cara ali torta, de morrendo de fazer força, porque ou ela estava na frente ou ela estava na roda da guria, porque só tinham as duas realmente. A capitã da equipe, possivelmente, ao longo da volta, vem a ser a Mônica Colonel, tem
Que
sido
vem
o
fazendo
melhor
um bom ano.
resultado. Mas a Tota é um bom nome para as fugas, tem algumas etapas que favorecem a participação da Tota, mas hoje realmente ficou bem complicado para elas, né? E uma pena, porque poderia ter sido um resultado melhor. Claro, a gente não esperaria ver a Bpink entre as equipes World Tour de ponta, mas entre as equipes continentais ela poderia ter feito uma participação melhor.
Segue o jogo, né? Acho que é isso que eu quis dizer. Não sei se a sua explicação melhora ou piora o fato, não. Mas, enfim, de qualquer forma, a partir de agora, participando das fugas, participando. A Tota falou, tive com ela, falando com ela nessa semana, ela falou que está super otimista, terceiro ano dela competindo na Volta, se sentindo bem em forma. Vamos aguardar e torcer muito, porque aqui nessa casa todo mundo torce pela Tota.
Exatamente. E hoje a mãe e a irmã dela estavam competindo lá no Giro de Italia Ride Like a Pro também.
Esse é um tema que eu queria falar com você, porque eu sei que você não estava lá esse ano porque você estava trabalhando, porque senão inevitavelmente você teria voltado lá esse final de semana. A gente viu a prova amadora que corresponde, né, ao Giro de Itália. Não tem, diferente do L'Etape, que tem a versão, a etapa do Tour, né? Não existe a etapa do Giro, é só o branding mesmo, é só a marca. Mas principalmente nesse quesito, é um evento que usa muito bem a marca Giro, a linguagem, o pórtico hoje de largada, a transmissão, o Pipo Posato. Eles trouxeram o Pipo Posato, né? Mais do que isso, é só o Cipollini, Ana. É mais italiano do que isso, não tem jeito, assim. E ele, que é um cara que é amigo do Murilo, né? Eu acho que isso que estava lá também, o Murilo, o Pagliarini, o
Ninguém
Mauro
correu por
Ribeiro.
equipe italiana, né? O Murilo,
Não,
que
ele
gás.
foi. Não, o Posato tem metade das vitórias dele em dia que o Murilo gregariou para ele. Assim, eles são. O filho do Murilo chama Filippo, é uma coisa bem próxima. E o Posato é uma figuraça. E aí, enfim, eu também não fui, mas eu tenho certeza que foi um grande evento com aquele temido e glamouroso paiol, aquele assédio moral que tem ali. E você gosta, né? Acho que é, tudo bem, né? Entendo você gostar, mas não é. É um baita de um desafio, né, Ana?
É. Dá para gostar do paiol hoje em dia que a gente tem relação na bike, né? Eu sou da época que Copa VO2 a gente fazia o paiol e o máximo que a gente tinha era, sei lá, 53,39, 11,30, 11,28. Dava um trabalho danado conseguir um cassete de 30 antigamente, né? Então era bem complicado. Hoje em dia, com uma relação 48,35 na frente, 10,33 ou até 10,36 atrás, que foi o que eu corri da última vez, o curto. Dá para passar, né? É duro assim mesmo, é longo, é pesado. Para quem é pequenininho como eu, né? Eu sou uma atleta leve, então facilita, favorece bastante, claro. Mas eu acho particularmente o percurso do Giro d'Italia Ride Like a Pro o percurso mais divertido entre as provas amadoras do Brasil. O longo, né? Que é 112 km na teoria, sempre dá 110. Inclui
coisas de prova.
Começa com 5 minutos, a gente já sobe o Palácio, que é uma subida de mais ou menos, para o feminino, mais ou menos 10 minutos. Dura, já dá uma selecionada ali. Aí tem a descida da Serra Nova, que é muito rápida, técnica, gostosa de fazer. Depois a gente tem um segmento ondulado, um gravelzinho curtinho, que dá para fazer diferença se você realmente consegue acelerar no gravel. Depois uma subida dura dos Melos. E aí se divide a prova longa da prova média, né? Ano passado era só a longa e curta, que era uma de 63 quilômetros. Esse ano eles colocaram uma mais curta ainda, que é de 50. E aí as duas ficam muito divertidas, porque uma sobe os Melos e desce a Serra Velha para ir para o lado de São Bento e, por consequência, o Paiol. A curta sobe, né? Então faz o Melos, que é duro, e depois pega uma serra de menor inclinação, que é o final da a segunda metade da Serra Velha, sobe Palácio e depois chega. Então, mesmo o curto, né, esse médio de 63 quilômetros, é extremamente divertido, variado, tem subida dura, subida longa, subida curta, íngreme, terra, etc. E o longo ainda vai para o Paiol, que é um clássico, é provavelmente a subida mais dura de asfalto do Brasil. E terminou o Paiol, não acaba o desafio, né, porque são, ali no Paiol a gente gasta, no feminino, né, coisa de 45 a 40, a 50 minutos, vamos colocar assim. Só que termina o paiol, tem mais uma hora de prova. E tem mais uma subida da campista, que é mais meia hora. E tem uma rampinha, que é o Alto da Boa Vista, que é o nosso Mur de Rui aqui, né? No Brasil. Então, tem de tudo na prova. Não dá para dar mole, não dá para gastar muito cartucho no começo do dia. E isso é muito legal. Isso torna a prova divertida até o final. Apesar de que esse ano, no feminino, a prova foi definida bem cedo no Palácio. A Carlinha Gutila já escapou.
Então,
E.
me fala sobre essa menina que ganhou, porque tá um pouco fora do radar ali, meu radar, né?
É, então, mas é aí que tá a vantagem da gente ser velho nessa história, né? Eu tô cada vez mais velho, porque a Carlinha, para mim, bom, ela vem do triatlon, né? Então a Carlinha começou
Mais
no
uma.
triatlon muito cedo. Eu não queria falar nada, mas triatlon tá 2-0 no, nas provas amadoras esse ano, porque foi Paty Mendes em Cunha e agora a Carlinha no giro.
E as prós estão indo. Não é
Então,
falta
não
de.
é porque tá com baixa concorrência, não. As meninas é que estão andando muito mesmo. Mas a Carla, ela começou a fazer prova de longa distância no triatlon muito jovem, ali com 19 anos, estava fazendo Ironman já. Ela chegou a ser vice-campeã mundial de Ironman em Kona. E uns 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, ela fez o último Ironman dela até então, que foi Cozumel, e pegou um pouquinho de bode de triatlon e começou a fazer ciclismo. Até por influência do namorado, o Lucas, que treina com o pessoal da Lagoa, em São Paulo. E aí foi evoluindo muito rápido. Obviamente, no começo ela não tinha nenhuma da parte técnica de pelotão, né? Sempre teve um motorzão ali, e ela é bem magrinha, mas tem um motor absurdo. E aí foi se desenvolvendo dentro do ciclismo, até que esse ano realmente estava pronta, estava super pilhada para esse giro, e foi muito legal ver ela executar a prova que ela estava treinada para fazer. E como você falou, ganhando das meninas, ainda mais no giro, né? Que esse ano teve largada separada para as mulheres e teve a classificação separada para federados e não federados. Então ela ganhou a
Um
prova.
caos.
Né, no Federados, em segundo lugar chegaram Mati, que
É, a Japa fez segundo, a
já
Toby fez.
foi, Japa e Mati chegaram juntas, né? E a Marcela Toldi tem bagagem de Brasil Ride, de
Não, Marcela
Hot
Toldi.
Route. As duas são campeãs de Hot Route, né? A Marcela já ganhou e a Japa já ganhou. Então, quer dizer, Era gente forte que estava ali, e foi boa a briga.
A Toad ganhou o GP da Tiradentes agora, ganhou o mountain bike na outra semana, ganhou muito. Pista, né? Tipo, ele é impressionante. Mas aí a Marina Boit, que foi segundo no Letap, fez quarto, e a Erika Soares fechou ali o quinteto.
Que tinha sido antes de 2023, ou seja, foi um pódio realmente.
Foi um pódio, não foi. Foi honroso para ela, assim. Ela bateu ali na
elite do que tá tendo no feminino assim. Aqui, né? Exato. E na distância curta, quem ganhou foi a Renata Novaes, na distância média.
Também, porque há uns anos, o Luiz Flauzino, que é um baita do ciclista.
Sobrepôs.
Luiz Flauzino, que viveu algumas temporadas na Espanha, com algum sucesso, teve dificuldade de fazer o salto pro profissional, né? Ele ficou ali no diletante espanhol ali bastante tempo. Esse ano ele voltou, veio competindo nas provas locais aqui no Brasil e tal, e conquista esse resultado que eu imagino que seja um baita de um moral para ele, porque assim como no feminino, estava todo mundo lá, né? Ficou em segundo o Filipinho, que já foi campeão do ranking brasileiro, o Gui Couto fez terceiro, o Indinho fez quarto, o Alessandro Guimarães, e o Caio Godoy, campeão brasileiro, fez quinto, o Euler Magno, de Pinda, fez sexto, é o cara que tem o com da subida, né? Era bicampeão da prova, né? O Bruno Lemes, que foi campeão do Letap em Cunha, fez oitavo, tinha uma galera aqui muito boa também nesse grupo, e o Flauzino conseguiu uma vitória escapada, uma vitória ali solitária na linha de chegada. Eu confesso para você que eu vi só uns trechos da prova, mas a impressão foi realmente de uma boa disputa, como se tornou, né, esses eventos com a presença dos federados, né, tanto no Letap quanto no Gran Fondo, no Giro Gran Fondo Nova York também, é uma oportunidade para esses caras se testarem nesse nível. Lembrando que a gente teve aí por volta de 1.100 ciclistas participando da prova nas seis categorias, né, eram três percursos, cada um delas masculino e feminino, com várias classificações, porque dividia federado e amador. É uma ideia legal, é uma coisa bacana, mas eram mais de 100 premiações, Ana.
Por um lado, para a prova fica pesado isso, por outro, era uma demanda de atletas amadores que se sentiam, entre aspas, injustiçados pela presença dos atletas de elite. Eu gostaria de deixar para quem está ouvindo só a gente o elite entre aspas, porque a gente sabe que tem muitos atletas de elite que não são profissionais da área, né? Então, a própria Japa não é uma atleta profissional, né? Então, a Marcela Toldi dá treino, enfim, a grande maioria desses melhores atletas que a gente tem não vivem disso, né? Então, mas os atletas amadores se sentiam diminuídos pela presença desses atletas de elite, vamos colocar assim, que, por sua vez, precisam, sim, desses momentos de provas amadoras, porque são as que têm melhor visibilidade, são as que têm melhor estrutura, e, principalmente, tem os percursos mais técnicos.
Mas legal.
A gente não tem. O Campeonato Brasileiro vai para Cascavel, vai para Palmas, isso não faz ninguém andar bem, né, em alto nível. E numa prova dessa, eles estão enfrentando os melhores e tendo visibilidade por isso. Então, isso foi muito legal. E aí a gente teve, na distância média, sim, dois amadores de elite, vamos colocar assim, que foi o Michel Amador, da Escaleira, que ganhou 63 quilômetros no masculino, e a Renata Novaes, lá de Goiânia, da Safete, que já foi campeã brasileira de contrarrelógio Master também, ganhando no feminino, logo na frente das duas atletas do Rio que fizeram o primeiro e segundo no curto em Cunha, né, a Aninha Real e a Carol Weber. Então,
tá bom hoje. O Michel já foi campeão brasileiro, o Master também, né?
Sim, dois anos atrás, né? 2022, o Michel ganhou o brasileiro.
Vamos só aqui prestigiar, então, os não federados e citar os campeões gerais aqui, o Luiz Felipe Fialho, no masculino, e no feminino, a Hannah Costa, com quem eu conversei no Letap Cunha, é uma menina muito maneira, engenheira.
Novinha, tá andando super bem, tá super curtindo legal. Aprender,
ficou
bem em Cunha também, e agora fez uma ótima prova, foi oitavo geral e primeira entre as não federadas, né?
E eu tenho uma opinião que eu acho muito mais legal a presença dos federados ali pra gente poder ver os caras de perto, porque senão só fica os caras correndo em Palmas e Cascavel, e com todo respeito ao que você quis dizer, mas a gente não consegue ver os caras de perto. A presença deles lá é muito importante para a gente saber a diferença entre alguém que corre na elite e alguém que corre no amador. e eu só dividiria na geral. Acho que quem corre, os federados da geral correm separado, o resto classifica por categoria. Mas
também. Para não ficar demais, né? Porque senão é isso. É. O cara ficou em, né, 17º, mas tem tanta divisão de categoria que ele ainda sobe na beirada de pódio.
É, então, aí danou-se.
O triatlon faz isso, né, também. O triatlon tem, as provas que tem o profissional no triatlon, larga todo mundo junto, tá todo mundo ali. Então você consegue ter uma referência, ver os melhores da prova, sabe? Isso é muito legal. Eu acho que é uma oportunidade que o esporte de endurance proporciona pra gente. As maratonas fazem isso, o triatlon faz isso. Acho que não... A gente não consegue fazer isso nas grandes voltas, né? E aí a gente vê cada vez mais as provas clássicas colocando uma provinha lá dentro, ou o Tour que faz o Letap numa etapa rainha. É, e que bom que a gente tem essa oportunidade aqui no Brasil.
Eu acho que é isso. E eu acho que, assim, esses eventos vão ser um pouco freak, assim, vai ser um pouco misturado, vai ser um pouco diferente, mas eles não podem ser a tônica da elite, né? Eles acabam sendo... uma condição, um evento, o Gran Fondo e seus formatos. Ana, semana passada muita gente cornetou aqui que você falou que o Pogacar ia ganhar com um pé nas costas do Giro de Itália. É, foi saindo o start list e eu fui ficando cada vez mais desconfiado que você está certa. Assim, você confirma sua opinião?
Eu vou continuar mantendo meu pitaco por enquanto. A gente vale lembrar que não é mais do que um pitaco. E obviamente tudo pode acontecer, né? A gente viu hoje uma Lidl Track.
Ele não tá ouvindo a gente.
Uma curva, ele não tá ouvindo a gente. Mas a primeira coisa, assim, né? Tem que largar e chegar, né? Para ganhar tem que largar e chegar. Então não pode ter nenhum tipo de imprevisto, tudo mais. Mas se a gente olhar no papel, o start list realmente não tem ninguém para fazer frente para ele e não tem nenhuma equipe com estrutura suficiente para fazer frente para ele. Porque o que a gente viu em alguns momentos da temporada foram equipes que trabalharam bem para desgastar alguém. Principalmente aconteceu contra o Van der Poel, né? Então as equipes bateram, a Trek mesmo fez isso, bateu, até gastar o Van der Poel a ponto dele não conseguir ir para a chegada. E no Giro a gente não está vendo nenhuma estrutura de equipe ou nome que tenha condição de fazer isso com o Pogacar. E assim sendo, realmente vai ser bem difícil de segurar o cara que, com certeza, é hoje o ciclista mais completo do World Tour, né?
Sem dúvida, E não bastasse ele ser um grande fenômeno, ele está num start list que é aquém mesmo de botar ele em risco. É, eu fui olhar lá no Pro Cycling Stats, fui olhar os nomes, até porque a gente vai falar bastante disso ao longo das próximas dias aqui na Gregário. É, vou até falar numa loja, na The Bikes, lá em Jundiaí, com o meu amigo Caio Bacon. É, uma apresentação lá, um bate-papo com a galera. E você tem o único cara que já ganhou o Giro de Itália que está na prova, é o Nairo Quintana, que ganhou a prova em 2014. Então, assim, é um pouco aquém. A gente tem o Geraint Thomas, que ano passado fez um giro brilhante, né? Perdeu o título ali na última etapa de contrarrelógio, né? No finalzinho, estava na briga o tempo todo, mas não é um cara que inspira, assim, uma confiança de que tem esse vigor todo para voltar lá e repetir. E o resto é gente competitiva, como você falou, mas que vai estar ali na espreita de um vacilo do Pogacar. Né? Se o Pogacar fizer tudo certinho, ele pode levar... ele tem tudo para levar, vamos dizer assim. Tem tudo conspira a favor dele.
A UAE, inclusive, tem boa chance de fazer primeiro e segundo, né? Porque eu diria que o Maika é talvez o segundo melhor nome da volta, né?
Enfim. Então, isso é um ponto... Porque o Maika é um super veterano, é um cara que já rodou o que tinha que rodar, né? Tá ali fazendo hora extra como gregário do Pogacar e se torna um cara favorito. A UAE não tá levando Adam Yates, que foi pódio com ele no Tour de France, o seu trio de ouro ali, né? Do Ayuso, Morgado e o Isaac Del Toro. Não tá, assim, tem uma galera aí que tá ficando em casa, inclusive os italianos. Isso me chamou muita atenção. Eles não vão levar nem o Cove, nem o veterano, o Diego Ulisse.
Pois é,
mas bota italiano é essencial, Ana Lídia. Não pode correr o giro seu italiano. Toda equipe leva o seu.
É, é isso eu achei uma pequena falta de respeito da UAE, eu tenho que dizer. Mas a gente também, para mim, é uma sinalização da UAE de que eles não estão achando que precisa. Né? Porque é isso, eles abriram mão de levar um cara tipo o Ayuso, por exemplo, né? Que era líder B, por exemplo. Então, eu acho que a Vuelta esse ano, quando a gente vê no Pro Cycling Stats, né, que você mencionou aqui, que é um site que a gente usa bastante ali para as informações, para os comentários das voltas, etc., e eles sempre soltam ali os principais nomes da prova, e a gente vê um Bardet aparecendo de novo, a gente vê Olav Kuhn sendo o nome citado da Visma, Lisa Vai, que você fala, meu, tá ruim a coisa esse ano, né? Então, realmente, o Giro esse ano perdeu. Não,
os caras estão levando os velocistas. Os caras estão levando os velocistas, né? O Coé é um exemplo disso.
Você mencionou no domingo passado, é o Giro menos duro dos últimos anos, né? Se a gente pode falar assim, e é incomparavelmente menos duro do que o Tour de France desse ano, né? Em termos de ganho de altimetria, das subidas que foram escolhidas. Então, tá bem encaminhado aí para o Pogacar. Vamos ver a partir da próxima semana. Felizmente com transmissão, né, Leandro?
Felizmente com transmissão. Essa é uma boa notícia, porque é da Esportes que transmitiu os dois últimos anos. Tava meio, né, o ano passado foram 80 eventos que eles transmitiram, 80 dias de ciclismo. Foi um número bacana, assim. E esse ano eles estavam meio bagunçados com as transmissões, mas bateram o pé e vão transmitir. O tio Júlio de Itália, Sidney White, tá nessa, eu tô com ele. Não sei quais dias que eu vou... Não sei se vou conseguir fazer todos os dias, porque eu não tava mais agendado para a prova. Né? Já não tava acreditando. Mas, enfim, acho que a gente tem aí uma experiência que sempre vale muito a pena. Você já teve com a gente lá também no Giro d'Ono. E vamos ver como é que vai ser. Sky Plus, né? Agora não é mais DGO, de Go, é o Sky Plus, mas muita gente, tem um público cativo, é legal isso, porque é uma galera que está sempre com a gente e que surge nesse momento da temporada e prestigia, né, o ciclismo brasileiro como um todo ter a transmissão em português. Vocês fazem na ESPN quase todas as outras provas, né, do World Tour. A gente complementaria ali as italianas, por exemplo, a gente transmitiu ao Tour of the Alps, algumas provas que rolaram aí dias atrás, a gente também costuma transmitir. E, enfim, tomara que eles retomem o gosto. O Lodi está aqui com a gente falando que vai para o Giro. Sinta-se invejado, Lodi, que é sempre muito legal. O ano passado ele fez uma baita de uma farra lá. E esse ano vai com uma galera.
O Augusto também, que vai estar lá e talvez consiga assistir a chegada em Roma. Olha só, esse pessoal que está passando vontade, né, gente? Isso não se faz, gente. Hoje é domingo à noite.
Eu já fui, recomendo. Itália. A parte do país e Pio Bello del Mondo é muito indiscutível. A parte do Pio Dura a gente corneta, Ana, porque não pode ser Pio Dura se é mais fácil ganhar do que ganhar o Tour de France. Mas isso é uma corneta para a gente fazer num programa de mais horas aqui, para a gente poder exagerar. Deixa eu só passar o resultado da semana, porque a gente estava falando da UAE, e a gente começa pela Volta às Astúrias, onde eles brilharam com seus garotos do futuro, que já são realidade, né? São caras que já ganham hoje e que vão ganhar muito ainda. Nas Astúrias, eles ganharam a primeira etapa com Isaac Del Toro, mexicano campeão, o atual campeão do Tour de l'Avenir, que ganhou prova já na Austrália esse ano, que vive um grande momento, é uma realidade, mas ainda é um jovem, uma etapa completamente inapropriada para o esporte, Ana. Os caras sofreram do começo ao fim, a equipe do Nicolas praticamente inteira abandonou a prova. O Nicolas chegou bem, sei lá, entre os 50 primeiros a 18 minutos, no geral. A UAE estraçalhou o pelotão. O Vini também sofreu muito como Movistar. Foram 3 dias de muito sofrimento lá nas Astúrias. No segundo dia ganhou o Antônio Morgado, que é o português também promissor da equipe, um cara que já é classicômano, que já é craque, né, não tem nem 20 anos. E o Finn Fisher-Black, que é o irmão da Liam, né, a gente brinca, né? Quem que é quem? Assim, quem que é irmão de quem? Quem tem mais moral? Eles estão cambiando essa moral aí um com o outro. A Liam com a ST Works ProTime. E o Finn Fisher-Black correndo pela UAE, ganhou a última etapa, quem ganhou a geral foi o mexicano Isaac Del Toro. Esse resultado é importante para a UAE. A gente lembra que a UAE foi a melhor equipe para a UCI na temporada passada, né, em número de pontos, número de vitórias, superando a Jumbo-Visma Lisa Bike. Não, Jumbo-Visma só, né? Agora é Visma Lisa Bike, que ganhou as provas mais importantes. Mas para o ranking, a UAE foi melhor e muito por conta desse tipo de evento. Você acompanhou essa prova? Você quer comentar alguma coisa sobre isso?
Não, eu acompanhei um pouco, até pela presença do Nicolas do Rangel, né? Mas o mais impressionante, assim, o que eu estou gostando muito de acompanhar é como o Del Toro está mostrando serviço, né, no primeiro ano dele. É um guri que todo mundo apostava, que é um talento, mas, né, não é tradicional a gente ver um mexicano andando e entregando, né, o tempo todo. Então, assim, desde a primeira participação dele na temporada, que foi lá no Down Under Classic, que ele fez um pódio, e aí já foi classificação de jovens do Tour Down Under, terceiro na classificação geral por lá, já ganhou prova, foi segundo na classificação de jovens da Tirreno Adriático também, foi segundo na classificação de jovens da Itzúlia, agora ganhando a classificação geral e de jovens da Vuelta Asturias, né? Então ele vai se mostrando realmente um nome absurdamente promissor para o futuro das voltas, né? Imagina, no masculino, um jovem de 20 anos, né, como ele tem, já está andando dessa maneira em voltas, a última vez que a gente viu isso foi para o Pogacar, né?
Exato, bem notado. Eles ainda têm o Ayuso. Eu acho que ainda vão errar muito, mas correm com uma maturidade muito grande. Morgado também, Morgado correu as clássicas de abril, né, e ganhou provas, a gente falou dele semana passada ganhando, e está andando muito bem também, já ainda muito jovem. Lembrando que o Nicolas Sessler completou a prova. Deixa eu até botar a classificação dele aqui na geral, 46º, com a equipe Vitória Esportes. O Vini completou na 72ª colocação. Peraí, isso aqui é geral? Não, isso aqui é a... Estudei a etapa, peraí que eu vou olhar de novo. 54º para o Nicolas e 78º para o Vini. O Vini trabalhou para o Movistar, que mais uma vez sofreu. O Movistar é uma equipe que está sofrendo dia após dia aí, no desempenho dela em abril, só foi melhor do que a Cofidis, Ana. Complicada a vida dos caras, mas enfim, vamos ver o que eles arrumam. O grande destaque da Movistar nessa semana foi o cabelo do Vini, que colocou lá...
Loiro, platinado. E quem fez segundo na classificação geral foi o Maika, que a gente acabou de falar aqui, que provavelmente é o segundo nome da UAE para o Giro também, né? Então... o AE realmente sobrou, fez o que quis na Vuelta Asturias, e tá mostrando como tem um time redondo por muitas temporadas, né? Essa semana eles anunciaram várias renovações de contrato para 2027 ou 2028, né? Então, Pogacar, Ayuso, Morgado, Del Toro, todo mundo renovado aí por bastante tempo. Ou seja, não só eles estão com um time muito forte e muito redondo para agora, como nenhuma perspectiva de mudar esse cenário nos próximos anos.
O scout deles tem sido muito bom. Eles trouxeram o Christian, né, aquele suíço que também estava andando muito. A gente lembra que a UAE surgiu com uma equipe que veio da Lamp, foi uma coisa meio complicada, e eles fizeram contratos longos com caras caros, que não entregaram tanto, como o Fábio Aro, o próprio Fernando Gaviria. Tiveram que carregar esses caras muito tempo, e aos poucos foram conseguindo aplicar melhor o dinheiro, que não é problema para eles. Os caras têm muito dinheiro, e estão gastando isso aí a olhos vistos. Você citou o segundo, eu vou citar o terceiro, porque foi o Eric Fagundes, um uruguaio que corre pela Burgos Beat. Vale também o destaque, porque o menino é também muito bom. Tem bons ciclistas uruguaios na cena europeia nesse momento.
Em paralelo, já que a gente está falando da UAE, a UAE estava com o time dividido, né? Então tinha ali a Vuelta Asturias, que estava apostando no Del Toro, e tinha gente, inclusive tinha o Ayuso, correndo o Tour de Romandie também, que teve uma prova vitória, exatamente, que é o World Tour, prova por etapas também, 5 etapas, e quem ganhou foi o Carlos Rodrigues, que é outro jovem talento desse da Ineos, né, Grenadier, e provavelmente o melhor nome da Ineos para as voltas desse ano. Foi um bom Tour de Romandie, ficou à frente do Vlasov, da Bora. O Ayuso terminou a prova na 5ª colocação, 6ª colocação para o Henrique Mas, da Movistar, né? A gente estava falando aqui como o Movistar está sofrendo, 7º para o Richard Carapaz. Então, e o Tal
ganhou etapa.
Ganhou etapa. E o Tal ganhou etapa. Fez 9º. Então,
legal ver ele voltando.
Volta, vamos colocar assim para a Lidl Trek, né?
E ele ainda se recupera da grave lesão, né? Ele ainda não é o cara que caiu, né, no Giro de Itália lá com a Ineos, que acabou complicando a vida dele enormemente. Mas vamos falar então dos vencedores das etapas, que conta bem a história. Eles ganharam o prólogo com. Quem ganhou o prólogo foi um irlandês da Tudor, o Zila. Foi uma surpresa e um bom resultado para eles. A equipe que vai correr o giro pela primeira vez. Dorian Godon, da Decathlon, ganhou duas etapas, ganhou a segunda e ganhou a última. A Decathlon ganha mais, tem quase mais vitórias já esse ano do que teve o ano passado inteiro. É um time de grande projeção nessa temporada. Tibonis, o filho Nais, filho do Sven Nais, do ciclocross, os dois têm a linhagem do ciclocross, ganhou com a Little Trek também, uma chegada que a Fuga venceu. Brandon McNulty ganhou o crono com a vitória da UAE, mais uma, né, num dia que o Ayuso pegou a geral, mas no dia seguinte o Richard Carapaz ganhou a etapa, primeira vitória dele ou tour com a EF, tem muita coisa, muita efeméride aí, e o Carlos Rodrigues pegou a geral, lembrando que a Ineos começa a tirar o pescoço da água, né? A gente falou aqui da draga que eles estavam vivendo, Namistel ganhou o Pidcock, aí depois eles foram aí ganhando um pouquinho mais, ganhando um pouco mais de espaço, essa vitória, uma volta ou tour para a Ineos, que já dominou esse quesito, né, com todos os seus caras, né?
Exato.
Amplamente, ganhava com todo mundo, Richport, Adam Yates, eles revezavam ali quem ganhava, se torna uma vitória importante. Concordo com você, o Carlos Rodrigues é um cara que pode ser não só o principal voltista da Ineos, quanto um espanhol vencedor. Eu acho o Ayuso mais agressivo que ele, mas um pouco menos constante. O Ayuso é mais propício a dar uma derrapada do que o Carlos Rodrigues, mas os dois
e
são
muito bons.
E o Ayuso
tem um contrarrelógio melhor do que o do Rodrigues também, mas, por outro lado, ele também tem muito mais competição interna, né? E o Rodrigues não, e hoje é ele e o Bernal, e é isso para Ineos em voltas, né? Então, tem esse ponto também para ser considerado.
Mais um bom ponto aí de falar, de citar, que você citou o Bernal. O Bernal está sendo cogitado até de correr o Tour, não era o plano, mas vive um bom momento, vive uma grande forma, e a gente fica sempre muito feliz com isso também.
Mais uma rádio que a gente falou aqui primeiro, né? Falei semana passada, que tava, o Bernal ia aparecer no Tour, e você falou, não, ele quer a volta aí, ó, tá vendo?
Então, ele quer a volta, mas a Ineos também quer ter um papel no Tour e sabe que ele é uma boa história, né? Quem quer também correr no Tour, Ana, e que tá mais devagar do que quase parando, é o Cavendish, que correu lá na Turquia essa semana, uma prova que foi dominada pelos velocistas. A gente viu a primeira vitória do Fábio Jakobsen com a DSM, viu também o Tobias Land, né, o embalador dele ganhando duas etapas, e enfim, o Max Kanter, que correu muitos anos na Movistar, ganhando pela Astana, e a vitória geral ficou com o Frank Vandenbroek da equipe DSM, uma equipe também que não vive seu grande momento, né? Mas conseguiu bons resultados por lá nessa semana. A última etapa foi cancelada, foi neutralizada por causa da chuva, do tempo ruim, mas é um resultado importante. Turquia sempre salvou os velocistas, mas não foi capaz dessa vez de ajudar o Cavendish. Cavendish está madurando a participação dele no Tour de France sem muito estresse. Ele foi homenageado lá na Turquia e tudo mais, subiu no pódio, mas já não muda muito a vida dele ter uma etapa na Turquia, né?
Na Turquia, a ideia dele é realmente bater esse recorde de vitórias no Tour. Foi uma pena que ele saiu na primeira etapa, acho que é a grande diferença, né? Quem nunca viu o documentário do Cavendish, vale super a pena. Eu não me lembro qual canal de streaming, mas talvez seja no Netflix mesmo. Mas é muito bom o documentário que conta a história dele e dá pena daquele ano que ele realmente estava muito bem e saiu fora na primeira etapa. Mas é isso, se der mole, é um sprintista com sangue no olho ali, né? Não pode dar mole para ele numa etapa que ele vai achar o espacinho dele.
O ano passado também, né? Porque ele tinha feito um segundo para o Philips, e na etapa seguinte ele caiu e abandonou. Exato. Né? E tem aquele famoso abandono da trombada que ele deu com o Sagan, né? Que o Sagan foi expulso histórias, como você falou, o CPF velho tem suas vantagens. O último resultado aqui para a gente passar, a vitória do Arnaud Deli na Lotto Femmes Ardennes Classique, ainda uma clássica belga e 1.1, finalizando ainda no desenrolar das clássicas. Essa prova ele ganhou ano passado, o destaque era que ele tinha ganhado com uma perna só, lembra que ele desclipou na hora do sprint, e tinha sido a última vitória dele. O Arnaud Delis vive um momento de grande ressaca aí, né? Uma grande promessa, chegou para esse ano com muita expectativa, todo mundo falou que ele ia estourar esse ano, que esse era o ano que ele ia estourar, esse ano que ele ia estourar. Ele sofreu muito nas clássicas, arrumou, apareceu muito mais brigando com o diretor de carro, mais polêmica do que resultado. Falaram que ele tinha até aqueles vírus, né, tipo, que estavam prejudicando ele, mas ele negou, falou que não é isso o lance dele. Ganhou a prova, ganhou forte, ganhou bem, e tomara que seja uma embalada para ele aí, para o ciclista da equipe Lotto, né, que o mesmo patrocinador da prova é o patrocinador dele, então tem um valor ainda maior aí esse resultado do Arnaud Delis. 15 vitórias, ele tem 20 vitórias na carreira, 15 delas são clássicas ponto 1, né?
E quem fez terceiro foi o Van Gils, né? Que a gente tem falado dele, porque toda semana o cara tá aparecendo bem, tá tendo uma temporada muito consistente, o Maxime Van Gils. Então, nome bom pra gente ficar de olho aí nas provas que ele for participar daqui pra frente.
O Axel Zingel, da Cofidis, foi segundo, também um cara muito bom. Lembrando que a notícia da Lotto na semana é que o Florian Vermeersch, né, o ciclista que fez pódio na Paris-Roubaix, pode estar de mudança para o UAE. E aí muita gente já brincando que isso é mais um indício do que o Pogacar vai tentar ganhar a Paris-Roubaix, tá montando o time ali em torno dele. Levou o Nils Polit, agora leva o Vermeersch, aí começa a ter um time de cara de 80 quilos mais para poder carregar ele. Vamos ver, duvidar ou não duvido, né? E a UE pode, porque a UE não tem no limite de budget, né, para poder buscar resultado.
Principalmente se não levar a Demi Vollering por R$1 milhão por ano, né? Já é mais
ela
um pouquinho.
Ela fechar com a FDG.
Exatamente.
O Sheik gasta o dinheiro dele aí com outras paradas, né? Ana, a gente tem, antes do Giro de Itália, a gente tem uma clássica na Alemanha essa semana, né? A Eschborn Frankfurt, que é uma prova também voltada aos velocistas, vai ter muita gente boa por lá, e é o World Tour, né? Os pontos do ranking fazem muita diferença, e depois aí é 3 semanas só falando da grande volta italiana no masculino. Enquanto isso, a gente vai falando também da Vuelta essa semana. Semana que vem, quando a gente se reencontrar, a gente já vai ter uma campeã, a primeira campeã pós Annemiek van Vleuten. Você afinou o seu pitaco aí, ou você ainda está querendo ver um pouco mais para poder palpitar?
Eu acho que não vai ser Vuelten.
Eu acredito,
apesar dela ser a grande favorita, eu acho que tá faltando alguma coisinha para ela ali esse ano. E ela tá muito dependente, claro, da Niamh Fischer-Black, que tá andando bem, da Marlen, que anda muito bem, claro, sempre andou. Mas a Aisne Works não é mais tão soberana quanto foi ano passado. Ano passado, a Aisne Works fazia o que queria dentro de qualquer grande volta, dentro de qualquer clássica. Esse ano não está sendo assim. A Lidl Trek está com um time muito redondo. A Frances DG está com um time muito redondo. E a Canyon's Ram também. Então, assim, eu acho que a gente vai ter uma briga por equipes, dessas quatro equipes andando muito bem ao longo de toda a semana. Como equipe, eu diria que a Trek provavelmente é a que está mais redondinha, mas eu acho que não vai dar Vuelten. Não vou chutar o nome para o primeiro lugar, mas acho que a gente, das 5 primeiras, é bem provável que a gente tenha Longoburgini, Gaia, Vuelten, Cássia e Musik. Seriam em uma ordem aleatória. Mandei 5 no palpite, hein?
Muito bem, não, mandou bem. Se montasse um Velo Games com essas 5 aí, você estava no par.
O problema é que eu provavelmente estudaria o meu budget bem de longe.
Não, porque você não ia conseguir colocar a voz para ganhar as etapas de média montanha.
E a voz está ali claramente para tentar pegar de novo a camisa verde, né? Porque esse ano não é uma prova para sprintista, definitivamente, tanto que Lorena Vips nem apareceu lá. Amanhã tem uma etapa que tem uma subidinha categoria 13 que deve ir para o sprint. Na terça-feira tem uma etapa de média montanha, mas que pode terminar em sprint. E na quinta-feira tem aquela etapa... Não, desculpa. Na quarta-feira é a etapa morro abaixo. Depois disso, tem 2 etapas de montanha de verdade. Uma etapa que é plana, mas a chegada é numa rampinha. Tem uma subidinha de 10% de inclinação nos últimos 500 metros. E a última etapa é montanha de novo. Então, quinta, sexta e domingo, sprintista só tem que sobreviver. E a etapa de sábado é uma etapa que é boa para vós. Então, vamos ver aí o que... Ou para uma Longoburgini, né? Então, vamos ver o que acontece aí ao longo dessa semana. O Bruno está perguntando aqui se o Pogacar, acho que não é muito leve para PR, então estou supondo que ele está perguntando do Pogacar, sim, porque teoricamente ninguém nunca ganhou, quer dizer, até hoje ninguém nunca ganhou a Paris-Roubaix com menos de 70 quilos, o Pogacar era um cara de 66, ele mesmo sabe que provavelmente vai ter que colocar um pezinho aí no dia que ele quiser ganhar a Paris-Roubaix, mas ele tem tempo, ele pode ganhar as voltas esse ano e ganhar peso para o ano que vem, que tá tudo certo.
Isso eu falo com propriedade, ganhar peso é muito mais fácil, né? Tô brincando. Mas o Felipe Gilbert falou isso, que ele corria Liège, corria Lombardia e deixou o Paris-Roubaix para o final da carreira, onde o peso já seria mais difícil dele manter de fato e ele poderia ter esse ganho com um pouco mais de maturidade. O Pogacar não vai ter essa paciência, não. Mas se você reparar, o Pogacar fisicamente esse ano já está diferente do ano passado, né? Ele está mais forte. Ele nunca teve essa preocupação, ele pareceu meio frágil, assim, meio crianção. Ele está mais forte, está trabalhando com Alex Battiglie lá em Mônaco, com o brasileiro, né? Então, fortalecimento lá. E eu acho que esse caminho da Paris-Roubaix aí é um caminho que vai chegar. A gente falava a mesma coisa quando ele ganhou Flandres. Tudo bem, Flandres tem mais subida e tal, mas ele também não tinha peso para ganhar Flandres e foi lá e ganhou. Então, depende. Se largar, é igual o Van Der Poel largando para Liège. Não larga para participar, larga para tentar ganhar.
Exato.
Para ganhar, precisa de alguma condição, que é o que o Van Der Poel também precisava na Liège. Mas isso é do jogo. Ele está tentando ganhar a Milan-San Remo aí, tem 3 anos já.
Exato. Não, e o Pogacar, o que ele fez na Strade Bianche, para mim, é uma grande demonstração do que ele pode, da forma como ele pode tentar correr uma Paris-Roubaix. É dar uma paulada cedo e tentar andar escapado durante muito tempo, né? Então, é uma possibilidade. Sim. A gente sabe que na Paris-Roubaix, como tem elementos externos que interferem no andamento da prova, acidentes, furo de pneu, trem passando no meio da pista, né? Então, tudo isso pode influenciar. E uma chance que o Pogacar tem, considerando essa capacidade que ele tem, talvez seja escapar cedo. O Ângelo Costa está aqui com a gente e mandou uma pergunta sobre a apresentação do Team SD Works nesse sábado, antes da Vuelta, que elas entraram no palco sem as bikes e ficaram abraçadas. E ele perguntou, será que é para mostrar a união da desunião? Bom, eu não acredito que seja um caso assim, até porque ficou ali no meio do palco, ficou Marlin Reusser e a Niamh Fischer-Black com a Demi, então, que são as três muito próximas, inclusive especula-se que a equipe para onde vai a Demi Vollering vai levar também a Marlin Reusser, né? E eu acho que provavelmente o problema com a bike mesmo, devia estar todo mundo montando bicicleta e não estar disponível por algum motivo, porque, obviamente, para o patrocinador não é uma boa que elas apareçam na apresentação sem as bicicletas, né?
Esquisito. Explicar para eles que era um gesto meio família escolar, assim, né? Não, o Parreira, né? Que entrava de mão dada, né? Mas enfim, chama atenção também, né? De alguma forma você rouba a cena quando você faz uma coisa como essa. Mas, enfim, vamos ver na prática o que funciona dessa amizade aí das ciclistas da SD Works, que sem dúvida movimentam. Se saem as duas para uma outra equipe. É uma nova equipe de ponta que surge, né? Porque são
dois. E se existe alguma polarização dentro dessa volta, não tá tendo, né? Porque é isso. Quem já tá confirmado e com contrato renovado na SD Works, Lotta Kopeck e Lorena Vibes, nenhuma das duas tá nessa prova, né? Então não tem uma briga por quem que a gente vai trabalhar hoje ou amanhã. É uma líder muito clara ali, que é a Demi Vollering, duas gregárias com papéis muito diferentes, que é a Marlin Reusser para puxar no plano, a Niamh para puxar na subida. Né, então, não tem nenhum tipo de divisão dentro da equipe nesse momento, né, que está muito bem definido em torno de quem que a equipe vai trabalhar.
Legal, Ana. Eu agradeço muito a sua companhia, agradeço a todo mundo também que estava com a gente aqui ao vivo. Lembrando que sempre comentem, sempre participem dos posts, porque é muito importante para todos nós essa interação, é sempre uma boa sugestão, uma boa motivação. Lembrando que essa semana a gente tem Giro de Itália, vai ser também pauta aqui, vai ter a volta do Nicolas Sessler, o Álvaro Pacheco já de alta, daqui a pouco também volta aqui aos microfones da Gregário, uma boa notícia para todos nós, e a gente se encontra domingo que vem, Ana, você falando da Vuelta, eu falando do Giro, tomando que a gente não esteja completamente rouco.
Exatamente, não, e antes disso, né, gente, eu tô ao vivo todos os dias essa semana, são 8 dias seguidos, se vocês quiserem falar comigo, tá, eu tô online. ESPN com La Vuelta, durante a semana, até sexta-feira, todos os dias ao mesmo horário, das 10h30 da manhã ao meio-dia e meia. No final de semana, um pouquinho mais cedo, das 9h30 às 11h30 no sábado e das 7 da manhã às 9 da manhã no domingo. Então, no domingo vai ser acompanhando o café da manhã de vocês, última etapa de montanha para definir Vuelta à Espanha. E no final do dia, resenha aqui com o Leandro no Gregário Radio.
Tudo entrando ao vivo na TV também ou só no Star Plus?
Na TV tudo também. Ao vivo na TV, inclusive alguém até comentou que está passando neste exato momento a reprise na ESPN, além de estar disponível no Star Plus.
Eu sou um grande fã do Star Plus, mas quando passa na TV também é muito mais legal. Lembrando também que a Gregário teve os direitos de publicação dos resumos das etapas da La Vuelta, então a Ana está fazendo com imagens oficiais, nada de puxadinho por aqui. ao longo dessa semana. A gente tem também o direito na volta da Hungria, onde pode ser que largue o Peter Sagan, né? Então, se você quiser que a gente faça aqui o resumo da volta da Hungria também, a gente tem os vídeos disponíveis para poder falar com vocês aí. Um grande abraço, pessoal. Muito obrigado pela companhia mais uma vez. É sempre um grande prazer gravar esse programa, fechar a noite de domingo e começar a semana sempre muito bem acompanhados por todos vocês. Valeu, pessoal.
Boa semana, pessoal.